As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O vereador do PSD, no Executivo de Tomar, Luís Francisco, defendeu na recente reunião de Câmara a elaboração de um pacto para a cultura e para o desporto no Conselho. Luís Francisco repetiu as críticas já formuladas pelo PSD, noutras ocasiões, sobre a ação do município na cultura e no desporto. O autarca referiu mesmo que o município de Tomar tem bloqueado as associações na sua ação, limitando estas na angariação de fundos, por chamar a si a realização de eventos.
Uma cidade com grande tradição e iniciativa de eventos por parte do associativismo e de empresas privadas, cada vez vemos que esta gestão camarária chama a si toda esta organização de eventos, despendendo dinheiro público desnecessariamente e limitando o associativismo na agregação de fundos, conduzindo à subsídio-dependência, mas não seria relevante haver um plano estratégico, por exemplo, se poderá designar de Pacto para a Cultura e Desporto, ou melhor, autonomamente, Pacto para a Cultura e outro Pacto para o Desporto, um pacto negociado e trabalhado com os atores que no terreno e nas várias vertentes lutam e têm conhecimento, promovem ações e atividades que beneficiam o Conselho e muitas vezes também os Conselhos vizinhos. Um pacto que planeasse os principais passos a dar nestas áreas a longo prazo, procurando articulação, prevendo investimentos, dotações orçamentais e de meios. Um pacto que tivesse o seu órgão próprio de monitorização para acompanhar e discutir e até redesenhar, como existem os Conselhos Municipais de Juventude e Educação, que tendo também não funcionar.
Na resposta, o Presidente Cristóvão negou qualquer bloqueio às associações, acrescentando que, em relação ao eventual pacto para a cultura e desporto, o município não pretende acrescentar mais qualquer apoio ou estrutura para além do que já existe.
Essa de dizer que nós limitamos o associativismo, quer dizer, eu não me lembro de, em 10 anos que aqui estamos, alguma vez termos impedido alguma iniciativa, algum evento das associações do nosso concelho. Pelo contrário, trabalhamos muito com elas. Se há a Câmara que tem apoiado o associativismo, porque percebe, o senhor chama-lhe subsídio ou dependência, mas nós achamos que elas, as associações do nosso concelho, e é uma imensa riqueza que temos no nosso território, e que muito contribuem na cultura, no desporto, no ambiente, na infância, na terceira idade, nas mais variadas áreas, para a qualidade de vida e para a oferta existente no nosso concelho. E com isso também contribuem, por exemplo, para a fixação de pessoas, na diferenciação com outros territórios. Mas depois dizem, bom, no fundo a ideia é, o que está aí subjacente, que aliás já transmitiu noutras vezes, é que a Câmara ao fazer está a impedir as associações de fazer. Portanto, até hoje, já vos disse isto várias vezes, digam lá quais são os eventos que a Câmara deveria transmitir ou pedir às associações que querem elas fazer. Porque, por exemplo, os dois maiores, a Festa dos Tabuleiros, que acontece de 4 em 4, até uma comissão que organiza, não é? A outra, a Festa Templária, que é no fundo a segunda maior, é já em grande parte produzida pelo trabalho das associações e das juntas de freguesia. Sobre essa questão que coloca, nós não queremos, ao contrário do que dizem, associar a atividade das associações. Portanto, achamos que eles têm o seu plano de atividades e cada um faz no desporto, na cultura ou nas mais variadas áreas aquilo que os seus associados, as suas direções pretendem fazer. Portanto, nós não, para além dos fóruns já existentes e das formas de apoio já existentes, não pretendemos acrescentar nada mais.
Tudo aponta para que a chamada fatura da água tenha novo aumento no próximo ano, neste caso na ordem dos 4,2%. Assim ficou definido pela administração da empresa Tejo Ambiente. O assunto foi analisado pela Câmara de Tomar, à altura em que o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Importa recordar que, em cerca de ano e meio, esta é a terceira subida de preços, 22% a meio de 2022, 6,7% no início de 2023 e agora para 2024, 4,2%. Ou seja, neste curto período, a população tomarense vê assim esta despesa com água, saneamento e resíduos aumentar em 32,9%. Como referido, o PSD optou pela abstenção. A vereadora Lourdes Ferremau defendeu mesmo que os preços fossem congelados face aos tempos que o país atravessa, recordando que está em causa um serviço com problemas.
Embora a justificação seja decorrente do contrato de gestão delegada e do parecer da ERSAR acerca desses aumentos, o que é que poderemos dizer? Poderemos dizer que os preços que já estamos a pagar antes deste aumento e que foram também tiveram um aumento no início deste ano e um aumento extraordinário em junho do ano de 2022, levaram a que os preços dos serviços de fornecimento da água, os preços da água, do saneamento, estão muito elevados quando comparativamente com outras entidades que funcionam até no mesmo distrito. E podemos analisar isso quando comparados com outros preços, onde, por exemplo, no preço da água até 5 metros cúbicos temos um diferencial para mais de 3 cêntimos por metro cúbico, no escalão seguinte de 4 cêntimos, no escalão entre 15 e 25 de 5 cêntimos e mais de 25 metros cúbicos de 4,04 euros. No saneamento não há muita diferença, mas, por exemplo, para consumidores não domésticos temos, temos valores de discrepância de 50 cêntimos nos metros cúbicos da água. Parece-nos que no contexto em que estamos a viver, com um ano muito difícil em termos de inflação, dos custos da habitação, dos custos decorrentes da vida real das famílias, parece-nos que estes preços deveriam ser congelados em 2024.
O Cristóvão, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que esta subida é abaixo do que era pretendido pela entidade que regula o setor e que o dinheiro tem de vir de algum lado.
Apesar de tudo, a ERSAR, a entidade reguladora do setor, portanto, neste caso das águas e saneamento, propunha um aumento maior do que aquele que efetivamente foi aprovado pela administração da Tejo Ambiente. Cerca de um ponto acima. Portanto, se não estou em erro, a ERSAR propunha 5,2 no caso da água e de 10% no caso dos resíduos, e aquilo que ficou, portanto, são os 4,2, que no fundo estão em linha com aquilo que é a inflação esperada. Ou seja, se os custos aumentam, é óbvio que todo o custo do funcionamento da empresa funciona. Portanto, quer dizer, é o aumento dos trabalhadores, é o aumento dos combustíveis, é o aumento da energia, portanto tudo isso tem que ser pago. Se isso fosse congelado, reparem, o dinheiro vem sempre de algum lado, portanto se isso fosse congelado na tarifa, o que é que aconteceria? Eram os municípios que iam colocar essas verbas, como já fazem em algumas tarifas. Eu recordo que, por exemplo, nas tarifas das famílias numerosas ou de outras tarifas sociais, aquilo que é os descontos, chamemos-lhe assim, ou a redução das tarifas, portanto, nessas tarifas específicas, é pago depois pelos municípios. Ora, o dinheiro vem sempre, tem que vir sempre de algum lado.
Rádio Air, informação.
O Canil Municipal de Tomar candidatou-se a um conjunto de verbas para a melhoria das instalações, identificação eletrónica e esterilização de cães e gatos. O vereador responsável pelo Canil, o vereador Hélder Henriques, fez na reunião de Câmara desta segunda-feira um ponto de situação em relação aos diversos avisos em curso que na sua maioria resultaram já em financiamentos aprovados.
Candidatámo-nos às campanhas de apoio à identificação eletrónica e registro de animais de companhia, no valor de 6 mil euros, foi-nos atribuído 700 euros e ficou em aberto o 5.300 euros, valor a aprovar condicionado à libertação de verbas. Também outro aviso, campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, 30 mil euros, foi-nos atribuído o montante de 9.500 euros, aguardamos, entretanto, a libertação de verbas de 20.500 euros. Portanto, isto são verbas atribuídas através de candidaturas do ICNF. Também uma outra de 3 mil euros foi aprovada na totalidade, que é a campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos pelos centros de recolho oficial de animais, por familiares carenciados, associações zoófilas ou que integrem colónias registadas ao abrigo dos programas SED. Programas SEP são programas de captura, esterilização e devolução, essencialmente das colónias de felídeos. Portanto, estes 3 mil euros foram aprovados na sua totalidade. Também temos uma outra candidatura à espera de financiamento, que seja aprovada, tem a ver com a melhoria das instalações do Canil Gatil Intermunicipal. Portanto, nós estamos a fazer o alargamento das instalações, melhoria daquelas condições para os animais ali permanecerem, e como tal, esperemos que a candidatura, o ano passado correu muito bem, este ano esperemos que corra também bem, portanto, à volta de 50 mil euros de financiamento para as obras de melhoria do canil. Candidatámo-nos às campanhas de apoio à identificação eletrónica e registro de animais de companhia, no valor de 6 mil euros, foi-nos atribuído 700 euros e ficou em aberto o 5.300 euros, valor a aprovar condicionado à libertação de verbas. Também outro aviso, campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, 30 mil euros, foi-nos atribuído um montante de 9.500 euros, aguardamos, entretanto, a libertação de verbas de 20.500 euros. Portanto, isto são verbas atribuídas pelos, através de candidaturas do ICNF. Também uma outra de 3 mil euros foi aprovada na totalidade, que é a campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos pelos centros de recolha oficial de animais, por familiares carenciados, associações zoófilas ou que integrem colónias registadas ao abrigo dos programas SED. Programas SED são programas de captura, esterilização e devolução, essencialmente das colónias de felídeos. Portanto, estes 3 mil euros foram aprovados na sua totalidade. Também temos uma outra candidatura à espera de financiamento, que seja aprovada, tem a ver com a melhoria das instalações do Canil Gatil Intermunicipal. Portanto, nós estamos a fazer o alargamento das instalações, melhoria daquelas condições para os animais ali permanecerem, e como tal, esperemos que a candidatura, o ano passado correu muito bem, este ano esperemos que corra também bem, portanto, à volta de 50 mil euros de financiamento para as obras de melhoria do canil.
Rádio Air, informação.
O sistema de bicicletas urbanas do entroncamento, o BUE, encontra-se de momento inativo por questões técnicas alheias ao município. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Câmara do Entroncamento refere que está a desenvolver esforços junto à entidade responsável pela manutenção dos equipamentos e das estações para que o problema seja solucionado com a maior brevidade possível, confirmando que nos últimos dias têm sido frequentes ações de vandalismo com as bués, com registro para várias bicicletas danificadas e destruídas, atos individuais ou em grupo que o município repudia veementemente e que exigem medidas de segurança mais apertada, adianta o mesmo texto. Lamentavelmente, estes atos custam tempo e dinheiro e são cometidos com o objetivo de perturbar a operação das bicicletas bué e de promover a ideia generalizada de que as coisas não correm bem, lamenta o município do entroncamento no comunicado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurada no sábado, 9 de dezembro, em Tomar, a recém-criada cooperativa de Inspirar, com sede na Rua do Centro Republicano, número 72, tendo como princípios gerais aqueles que se aplicam ao setor cooperativo, entre eles a adesão voluntária, participação económica e controle democrático dos seus membros. Tânia Castilho, um dos rostos do projeto, deu na altura a conhecer os objetivos da cooperativa, que é única no género em todo o distrito de Santarém.
Agora, no contexto desta cooperativa propriamente dita, que é chamada de integral, nós temos 8 setores. O que é uma cooperativa integral? Em Portugal, nós não temos um estatuto legal, portanto chama-se multissetorial. As cooperativas integrais existem às paletes em Espanha, em França, em Itália, mas em Portugal chamam-se multissetoriais. Não interessa, é tudo a mesma coisa. O que interessa é que é uma cooperativa que tem mais do que um setor de atividade. Neste caso, temos o artesanato, comercialização, o consumo, habitação e construção, serviços, ensino e cultura e agricultura. Aquilo que nos move é a valorização pessoal e interpessoal, ou seja, que as pessoas aprendam a valorizar-se, descubram o que é que têm de valor. Aliás, esse será se calhar o primeiro passo. Muitas vezes as pessoas nem sequer imaginam do que é que são capazes. E portanto descobrir novos talentos e expandir talentos existentes. E também isso ocorre na partilha, porque as pessoas muitas vezes sentem-se motivadas para descobrir algo sobre si próprias quando veem esse algo a ser feito. Então, no fundo, é as pessoas poderem inspirar-se mutuamente. Aliás, mais do que o que é que nós podemos fazer para vos apoiar, é o que é que nós podemos fazer para nos apoiarmos mutuamente. Ou seja, nós não existimos só para dar qualquer coisa a alguém, existimos para criar qualquer coisa juntos. Não é só estar à espera de receber algo, é estar à espera de partilhar algo, de fazer crescer algo. Porque os membros, recordo, são proprietários da cooperativa. Ela não pertence apenas a um, nem a dois, nem a três, nem... Não, pertence a todos os que fizerem parte da cooperativa formalmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara mais um jantar de Natal. A iniciativa é anualmente um dos momentos mais aguardados pelos sócios e reúne largas dezenas de pessoas em convívio e confraternização. Carlos Galinho, o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, antecipou para a ERTS o evento que vai realizar-se nesta quarta-feira, 13 de dezembro.
Nós vamos ter agora, no próximo dia 13, um jantar de Natal, que é um jantar tradicional onde reunimos os sócios, os amigos, as famílias à mesa, onde efetivamente é o momento mais alto das nossas atividades, porque é um momento onde as pessoas fazem questão de estar presentes, de partilhar um pouco das suas histórias, e para nós é sempre uma honra voltar a ter os sócios, os amigos, as famílias todas em convívio, porque realmente o movimento associativo só faz sentido se conseguirmos agrupar e reunir todos aqueles que contribuem para o bem-estar e neste caso para o movimento associativo poder funcionar. Portanto, andamos sempre, digamos, neste momento do ano, será sempre o rei bacalhau que previde à mesa, e quando não é o cabrito, mas este ano é bacalhau. Já do que foi ano passado também, o bacalhau era sempre o rei das iguarias, né? Desta época natalícia. Vamos ter uma surpresa, vai ser animação sim, mas vamos ter uma surpresa. Espero que as pessoas gostem, porque fazemos tudo para que as pessoas venham a estes convívios, mas acima de tudo saiam com aquele espírito que é sempre bom convivermos em torno daqueles que mais ansiamos ao longo do ano, porque poucas vezes nos vemos, e este é um momento chave para as pessoas partilharem um pouco das suas vidas, das suas histórias, e para finalizar iremos ter um momento musical, mas será de surpresa, ainda não posso revelar.
Muito bem. Quem quiser participar, como é que deve fazer?
Vai ao nosso site www.cctomar.pt. No cartaz do jantar de Natal, no cartaz de Natal, ao clicar aí, vem um formulário onde está a ementa, e está o preenchimento do formulário com os seus dados, e para depois submeter e validar. Portanto, vem lá o IBAN da Casa Conselho de Tomar. Após feita a transferência, poderá nos enviar por e-mail o comprovativo, ficando comprovado o pagamento, evitando no próprio dia andar a haver pagamentos ou troca de dinheiro, porque nesse dia, quanto mais fácil e ágil for, o procedimento será melhor para todos.
A Câmara Municipal de Constância vai realizar neste fim de semana, de 16 e 17 de dezembro, o Mercado de Natal trazendo Constância, e em especial ao Centro Histórico, muita gente para viver dois dias de uma grande festa natalícia. Com a inauguração marcada para as 10 da manhã de sábado, 16 de dezembro, o Mercado de Natal vai ter disponível uma grande variedade de artesanato, produtos e doces locais e regionais, entre outros, que são excelentes ofertas durante a época festiva. O Mercado de Natal de Constância integra também um vasto programa de animação. Assim, no sábado às 16 horas, abrirá a Casa do Pai Natal e os Drama e Beijo trarão muita animação ao Centro Histórico Pai Natal. Chegará à Praça Alexandre Herculano por volta das 15h30. No domingo 17 de dezembro, às 10 horas, abrem as portas a Casa do Pai Natal e o Mercado de Natal. Pelas 15 horas, a grande parada de Natal chegará à vila com animadores, mascotes e músicos da banda Fun Christmas. O Mercado de Natal funcionará nos dois dias, no horário das 10 às 18 horas. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.